Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e está a ouvir o Economia Dia-a-Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Todos os sábados lançamos um episódio que explora um tema económico em destaque durante a semana. Neste episódio falamos do turismo português, em especial das viagens nesta época de Páscoa. No início do ano, os portugueses desataram numa corrida desenfreada à compra de viagens. Na época da Páscoa, com o período das férias escolares, muitos destinos encontram-se esgotados. Voos para o México, República Dominicana, Caraíbas ou Cabo Verde estão com lotação cheia. Segundo o presidente da Associação Portuguesa de Agências de Viagem e Turismo, verificou-se um aumento de 20% no número de reservas face ao mesmo período do ano passado. É um recorde para o setor. Apesar da inflação alta, da instabilidade política, conflitos internacionais e também das taxas de juros elevadas, os portugueses parecem não querer abdicar dos seus passeios ao estrangeiro. Para analisar o tema, convidamos a jornalista Conceição Antunes, que acompanha as novidades do turismo aqui no Expresso. Conceição, olá, obrigada por te juntares a nós.
Olá, viva!
Antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos ouvir André Gomes, presidente do Turismo do Algarve, em entrevista à SIC Notícias.
O nível de reservas, quer para o período da Páscoa, quer para o período de verão, está acima do que aquilo que foi verificado no mesmo período homólogo no ano passado. E, portanto, acompanhando também com aquilo que foi a subida de dormidas registadas em janeiro deste ano, comparativamente ao ano passado, a expectativa é extremamente positiva, não obstante, obviamente, temos sempre aqui alguns fatores que podem condicionar o melhor ou o pior desempenho a este nível, nomeadamente as condições climatéricas que viermos a ter durante o período da Páscoa.
O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se não estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.
Conceição, pegando nas palavras que ouvimos de André Gomes, pelos vistos nem a chuva nem o mau tempo impediram os portugueses de reservar as viagens. E também a subida do custo de vida, como disse no início do episódio, também não os está a fazer parar. Afinal, o que é que os leva a não deixar de lado as viagens? O que é que justifica este aumento, tanto na época da Páscoa como no verão?
Olha, de facto está a haver um crescimento fortíssimo na compra de viagens por parte dos portugueses, como tu também já disseste, é uma espécie de corrida à compra de viagens, a níveis que estão a surpreender os próprios operadores turísticos, uhum. São níveis muito fortes, muitas viagens na Páscoa ficaram esgotadas e muita da oferta que existe para o verão também já está vendida e houve um reforço grande de oferta, há uma oferta de viagens como nunca houve em Portugal. Como é que se explica este disparar de compra de viagens do lado dos portugueses com o aumento do custo de vida, com os apertos a nível de crédito da habitação, com a situação política tremida, com as guerras no mundo?
Uma época de crise em vários setores, não é?
Exatamente. A verdade é que se verifica que viajar também é uma espécie de aspirina contra a crise. Ou seja, tornou-se essencial viajar, não é aquele primeiro consumo que costumava ser e que era arriscado da lista sempre que havia uma crise, e isto é uma tendência que se verifica não só com os portugueses como em todo o mundo. Portanto, as pessoas não estão a abdicar de viajar, mais facilmente prescindem de outros consumos. Isto é uma tendência que se acentuou com a pandemia, portanto as pessoas foram obrigadas a ficar fechadas em casa, houve uma procura reprimida e agora as pessoas querem viver a vida, querem restaurar energias e as viagens representam isso. E num certo sentido as pessoas acomodam as viagens que fazem às suas capacidades financeiras, claro. Portanto, e há uma oferta grande. Os que têm menos capacidade vão para viagens mais económicas, mas quem tem mais dinheiro também está a fazer viagens às Maldivas, viagens para destinos
longos. E os portugueses começaram também a comprar viagens antecipadamente para poupar algum dinheiro.
Aí é que está. Pronto, a principal razão deste disparar da compra de viagens é que os portugueses acordaram para isso. Ou seja, para as vantagens de compra antecipada, com descontos, com condições especiais. E é muito diferente comprar cedo do que comprar em cima da hora. Os preços podem duplicar ou mesmo triplicar. E, portanto, o preço das viagens e também dos hotéis ou dos aviões funciona hoje como uma espécie de bolsa, ou seja, sofre grandes oscilações ao longo do ano e os portugueses estão atentos a isso. E já começaram a comprar viagens no ano passado, ou seja, aproveitando as campanhas especiais na Black Friday. Exato. E há uma pré-venda, como eles chamam, e também na Feira de Turismo de Lisboa. E é sobretudo isto que explica o pico no consumo de viagens que se verificou no início deste ano.
E quais é que têm sido os destinos preferidos pelos portugueses e também os tipos de viagens? O que é que estão a comprar?
Ou seja, os operadores turísticos reportam um crescimento generalizado em todo o tipo de viagens. E há muitas em oferta. Portanto, a começar pelos destinos mais tradicionais e com oferta organizada em pacote, e muitos assentos em voo charter, que resulta um valor mais económico.
Certo.
Portanto, é o caso das ilhas em Cabo Verde, onde está a haver uma operação de viagens muitíssimo reforçada, mas também Madeira, Porto Santo, Açores. Portanto, isto são destinos nacionais, mas que envolvem deslocações de avião, não é? Djerba na Tunísia, Marrocos, Hurghada no Egito, pacotes de férias para a Albânia, Brasil, Zanzibar, um grande destaque para destinos nas Caraíbas, como Cancún ou Punta Cana, que esgotaram, como tu disseste, na Páscoa, e muita da oferta já estão reservada para o verão. E uma curiosidade é que muitos operadores dão conta que o destino mais vendido na Páscoa é Disneyland Paris. Isto por causa das famílias, para aproveitar
as férias escolares.
Mas a procura também é forte para circuitos europeus, cruzeiros, grandes viagens para safaris, Maurícia, Maldivas.
Como dizem, este aumento até tem sido nos diferentes tipos de viagens, não se está a seguir apenas a um.
Não, é um crescimento que está a ser generalizado em viagens mais económicas ou em viagens mais caras, de luxo. Portanto, está a ser mesmo um fenómeno considerado crescimento agressivo.
E pegando no que dizias há pouco dos charters, que importância é que têm estes meios de transporte no desenvolvimento do turismo? Porque antigamente não era tão normal este volume tão grande de viagens em charters.
Certo, e é interessante colocares essa questão, porque o transporte é de facto uma componente muito importante nas viagens, em especial para montar pacotes que incluem avião e alojamento a preços mais económicos, não é? Do claro. Que fazer isso em separado.
E também com facilidade entre transportes, digo eu.
Certo, e o que os operadores procuram fazer é assumir o fretamento de voos, portanto os chamados charters, tal como a compra de camas, fazem uma espécie de banco de camas comprando-as antecipadamente para a época alta, o que é sempre um risco, porque imagina, se não venderem estas viagens, podem ficar com a operação arruinada e acumular prejuízos. Mas com a procura forte como está, o que os operadores fazem cada vez mais em Portugal é lançarem novos destinos com charters, como Albânia, Zanzibar, tal como estão a reforçar as operações nos destinos mais batidos, como Cabo Verde, Marrocos, Tunísia ou Egito.
Uhum.
É a forma de conseguirem pacotes de viagens a preços finais mais baixos e, apesar dos preços estarem a sofrer ajustes em alta, conseguem assim ter preços finais mais controlados. E uma nota só para dizer que o reforço das operações de viagens está a ser muito condicionado pela capacidade limitada do aeroporto da Portela e muitos programas estão a ter partidas do Porto. Ou seja, se o aeroporto da Portela não estivesse congestionado, a oferta de viagens com partida de Lisboa podia ser ainda maior.
Vamos então centrar-nos agora aqui em Portugal. O ano passado o setor do turismo apresentou valores recorde. E até que ponto é que podemos repetir ou superar esses valores agora em 2024? Quais é que são as perspectivas que os especialistas te têm falado?
Bom, o setor está muito cauteloso em antecipar recordes em 2024, justamente pela conjuntura de incerteza, as guerras que se prolongam, e o que dizem é que manter os resultados do ano passado já é muito,
já é muito bom.
A verdade é que os principais grupos hoteleiros e turísticos estão a reportar aumentos de reserva este ano na casa dos dois dígitos. E a Páscoa, que marca o arranque da época alta, está a dar mesmo sinais desse crescimento no Algarve, na Madeira e em todo o país.
Eu li no teu artigo que está com ocupações acima de 73% agora na Páscoa.
Exatamente, todos os hotéis. Estamos a falar de todos os hotéis no país, o que é extraordinário. E, portanto, e isto em cima dos resultados de 2023, que, como tu disseste, Portugal atingiu recordes absolutos no turismo. Foram 73 milhões de dormidas, receitas turísticas de 25 mil milhões de euros, apuradas pelo Banco de Portugal. Portanto, estamos a falar de receitas com peso nas exportações. E para se ter uma ideia do alcance deste crescimento, se Portugal atingir um aumento de 7,6% em 2024 em receitas, conseguimos chegar às metas estabelecidas em 2027. Portanto, é realmente
São grande. Números espetaculares. E os próprios portugueses também estão a contribuir para esse aumento do turismo, como dizias há pouco. Aqueles que têm menos posses acabam por viajar cá dentro. Portanto, ajudam também ao turismo a desenvolver-se no nosso próprio país. Ainda assim, uma das grandes dificuldades, por exemplo, no Algarve, é conseguir responder exatamente a esta crescente procura. A resposta passa, na maioria das vezes, pela contratação de mão de obra estrangeira. O que é que falta para atrair os portugueses a irem trabalhar nos hotéis e restaurantes? E será que teremos o verão de 2024 garantido com as pessoas que temos cá a trabalhar?
No setor do turismo, cada vez se fala menos de problemas de falta de mão de obra, justamente devido à política de imigração aberta que Portugal está a adotar. E com isso estão a chegar muitos imigrantes que estão a ajudar a suprir a falta de mão de obra para aquilo que se diz que são funções que os portugueses não querem fazer. Pronto. E segundo a Associação da Hotelaria de Portugal, há registro de pelo menos 115 mil imigrantes a trabalhar no turismo, com prestações e contribuições pagas à Segurança Social, entre um total de 720 mil no país. Portanto, estão os imigrantes, os trabalhadores de fora, estão a ganhar cada vez mais expressão. E, portanto, a ideia agora que está a ganhar corpo também no Algarve, e isto é uma preocupação junto da população, é que os imigrantes estão a contribuir para baixar os salários. Portanto, começa a haver este tipo de discurso numa altura em que os empresários também falam que é preciso criar condições dignas para atrair estes imigrantes que estão a vir para cá a trabalhar, nomeadamente a nível da habitação,
exato,
que é crítico também para nós portugueses, e no Algarve é muito, muito, muito complicado, que é um preço, uma região de preços premium, e portanto há que evitar que se comecem a gerar discursos de ódio em relação aos imigrantes. O essencial é procurar soluções civilizadas para os acomodar, para os integrar. Portanto, o nosso futuro coletivo vai ter de ser feito com estas pessoas.
E de facto são eles que também estão a responder exatamente à procura do turismo, que é um dos motores da nossa economia.
Exatamente, exatamente. E portanto, este é um desafio que o setor do turismo tem de olhar a sério nos próximos anos. E numa altura em que está a crescer, sem esquecer outros, como por exemplo este ano, e é muito preocupante, a seca que se prolonga no Algarve, e a região vai ter de gerir problemas de falta de água com mais turistas. E portanto, com todo este crescimento, a nota final é que se deve construir em Portugal um turismo mais sustentável, também a nível de inclusão social destes imigrantes, destas pessoas de fora, condições melhores aos trabalhadores em geral, porque os turistas são cada vez mais sensíveis a isto, a um turismo mais sustentável. Estas são tendências de futuro. Mas sim, é de esperar que o turismo em Portugal continue a dar boas notícias em 2024, se não houver disrupções de maior.
Para fechar, Conceição, pergunto-te apenas que, com estes aumentos de que temos vindo a falar na nossa conversa dos recordes de viagens, estará o turismo na moda?
Falar de moda é sempre um bocadinho semântica, não é? Em termos gerais, sim, o turismo está na moda, se entendermos a moda como uma tendência e como algo que está no mindset de toda a gente. E pronto, viajar, e aliás, uma das tendências é prosseguirmos as nossas viagens de sonho, através do turismo, sim, essa é uma grande tendência. O turismo representa essa parte boa
da
vida,
da nossa vida,
e que dos sonhos, a parte bonita, e que é uma tendência, sim. Diria que não é uma moda, mas é mais do que uma moda.
Veremos então se 2024 vai bater os nossos recordes de turismo. Conceição, muito obrigada.
Obrigada, Teresa.
Este foi o último episódio do Economia Dia-a-Dia que gravei para si. O podcast terá, a partir da próxima semana, uma nova voz e nova autoria. Por isso, desta vez, convido-o apenas a ficar e a continuar a ouvir a sua dose diária de economia. Muito obrigada por ter sido meu ouvinte e por me ter acompanhado nesta jornada. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins, a quem também agradeço a parceria. Por mim é tudo. Até uma próxima.
O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se não estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.